Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Estamos na edição número 111 e desta vez falamos sobre ciclismo ao receber o heptacampeão nacional de Enduro, José Borges, do Clube BTT de Matosinhos, mas que tem uma ligação ao Conselho de Famalicão por ter representado o Futebol Clube Famalicão Bike Zone. Além do Clube BTT de Matosinhos, atua também pela Canyon, uma equipa francesa no circuito internacional. José Borges, bem-vindo ao Rumo Desportivo. Quando olhas para essa prova em Castelo de Vide, que te deu mais um título nacional de Enduro, realizada no último mês, o que é que te vem à memória?
Já obrigado pelo convite. É sempre bom vencer mais um campeonato nacional. Faz parte dos objetivos pessoais meus durante a época, por isso em Castelo de Vide consegui conquistar mais um título. Estou bastante satisfeito e siga para a próxima.
Quando olhas para essa prova, 13 minutos, 49 segundos e 26 milésimos, com mais 27 segundos e 36 milésimos do que o segundo classificado, o Nuno Reis, podemos dizer que foi uma vitória mais tranquila do que estavas à espera?
Sinceramente foi, porque após os treinos, nunca tinha andado lá, foi a primeira vez em Castelo Vide da minha parte, e como disseste bem, 13 minutos para 5 especiais é muito pouco. Estamos habituados em Portugal ligeiramente um pouco mais, e a nível mundial nem se fala, falamos de corridas de 1 hora, 40 minutos, portanto, sabia que ali, principalmente para o Nuno Reis, que é um atleta que vem de Downhill, é um atleta rápido, que ataca bastante em circuitos pequenos, por isso sabia perfeitamente que as vantagens não seriam grandes, mas felizmente consegui ganhar com uma vantagem confortável e só estou contente por isso.
Este foi o sétimo título de campeão nacional de BTT Enduro e de forma consecutiva. São medalhas de ouro todas com significados diferentes ou o sabor da vitória é sempre o mesmo?
Honestamente, acho que todas as corridas têm coisas diferentes, como por exemplo, sei que, não sei precisamente o ano, mas sei que foi em Ceia, iniciei logo a minha primeira especial logo com um problema mecânico e consegui vencer, perdi logo bastante tempo na primeira especial, por exemplo esse ficou-me na memória porque começou mal, mas acabou bem, e há outras peripécias que durante as corridas, portanto as corridas cada um é cada uma e tem sabores diferentes, claro.
E obviamente que a primeira vitória teve um significado diferente, até porque aí conseguiste perceber que de facto eras o melhor ou foste o melhor naquele ano.
Sim, é verdade, a primeira é sempre a primeira, não é? E sim, naquele ano o nível era ligeiramente melhor, confesso. Tínhamos na altura o Cláudio Loureiro, que infelizmente agora já não está em Portugal, está a viver na Suíça. Na altura a nossa batalha era intensa, portanto nesses anos sim, foi batalhas mais intensas e tenho uma memória diferente e especial.
Quando partes para a nova época, um dos objetivos é revalidar o título nacional de Enduro.
Exatamente. O principal foco, como toda a gente sabe, é o Mundial, onde estou a disputar o circuito mundial, que é o Enduro World Series, onde acabei o ano passado no top 5. Este ano as coisas não proporcionaram a isso, derivados a vários fatores que aconteceram durante a época, mas estamos de cabeça erguida e siga para a próxima. E sim, o Campeonato Nacional é sempre um objetivo meu pessoal, porque irei no próximo ano representar novamente Portugal, vou andar novamente com a manga de campeão nacional em todas as corridas pelo mundo fora, portanto, eu acho que é bastante orgulhoso para mim, para aqueles que gostam de mim, para aqueles que me apoiam, principalmente para Portugal.
O José Borges foi campeão de Enduro há 3 semanas e esteve perto de ganhar o título nacional de Downhill, ficando a apenas 225 milésimos de Gonçalo Bandeira. Como é que se lida com um cenário destes? Por um lado, é um resultado interessante, porque não deixa de ser uma medalha, mas por outro, saber que ficaste tão perto do ouro, não deixa de haver alguma frustração.
Exatamente, foi como eu escrevi nas minhas redes sociais e disse a toda a gente, já ganhei corridas por milésimos e perde-se corridas por milésimos. Desta vez calhou-me a mim, foi uma luta intensa também com o Gonçalo, digamos que o Gonçalo neste momento é a nossa nova geração, tem apenas 20 anos, está a competir também no circuito mundial de Downhill, a sua modalidade principal é o Downhill, o seu foco é o Downhill, eu apenas ia para ali para rolar um pouco, mas também confesso que o principal objetivo era ganhar, vi essas hipóteses, gostava bastante do circuito, adaptei a minha bicicleta de enduro um pouco para aquele circuito, para o Downhill, e foi, perdi por 225 milésimas, mas saí satisfeito porque a concorrência que tínhamos ao Gonçalo, ao Pardal, ao Tiago Ladeira, Nuno Reis, etc. Este ano creio que foi dos campeonatos nacionais mais disputados e saí com o segundo lugar, mas contente e a pensar no próximo ano.
Essa foi a última prova da época para o José Borges, uma época que termina com um título de campeão nacional em Enduro BTT e outro de vice-campeão de Downhill. Pode-se fazer um balanço positivo?
Sim, pode-se falar um balanço positivo. Como disse anteriormente, não tive a melhor época a nível mundial, mas depois no fim conseguimos impor algum ritmo, conseguimos adaptar algumas coisas na bike que saíram bem e consegui revalidar o título de campeão nacional de Enduro, estive perto do Downhill, era óbvio que a cereja no topo do bolo era ser campeão nacional de Downhill, isso sim, mas não conseguimos, mas foi um bom ano.
Já foram 10 títulos nacionais, 7 na vertente de Enduro BTT e 3 na de Downhill, isto falando apenas em elite, a nível absoluto. Quais é que são as principais diferenças entre uma vertente e outra? Para quem não está tão familiarizado com estas modalidades.
Exato. Aliás, voltando aqui um bocado atrás, eu vim das motas e, portanto, depois converti para o Downhill e depois converti para o Enduro Bicicleta. A principal diferença é a bicicleta, claro. A bicicleta de enduro é uma bicicleta que te dá a possibilidade de subir, enquanto a do Downhill é apenas só para descer. O Downhill és levado para cima para o início da pista ou de carrinho ou de um teleférico ou algo parecido com isso e apenas tens 2, 3 minutos ou até 4 minutos para dares o teu melhor e apenas uma manga. No enduro sais de uma cidade, por norma sais de uma cidade, e vais até aos inícios das especiais cronometradas, que são a descer e com algumas subidas também, mas sempre em cima da tua bicicleta. Portanto, fazes todo o circuito em cima da tua bicicleta, são cerca de 20, entre 20 a 40 km, e entre esses 20 e 40 km tem especiais cronometradas, que pode ter 2, 3, 4, 5 especiais cronometradas, e no final são somados os tempos daí. O Downhill é apenas descer.
Portanto, estamos a falar então em termos de contrarrelógio.
Digamos que é o Downhill. Sim, o Downhill é
contrarrelógio. É o tempo que conta.
É bater o teu rival direto é o relógio. Portanto, é o Downhill é um contrarrelógio.
Em relação à prova, à vertente internacional que falavas há pouco, estás já há quantos anos no circuito mundial?
Já estou há 6 anos no circuito mundial.
Para um atleta português, só chegar a esse patamar já é algo digno de registro.
Sim, felizmente estou bastante orgulhoso de mim mesmo, porque fui o único atleta até ao momento a conseguir chegar ao patamar que estou, a chegar ao circuito mundial.
Estamos a falar de Enduro, neste caso.
Sim, estamos a falar no circuito mundial de Enduro, que é o Enduro World Series. Sim, fui o único atleta que neste momento consegui integrar numa equipa de fábrica, já estou lá alguns anos, já fiz alguns resultados, já fiz pódio no Enduro World Series, já venci algumas provas internacionais, portanto, como é óbvio, estou orgulhoso da minha carreira e do percurso que eu fiz até à data e não posso estar mais satisfeito, claro.
Como é que surgiu essa possibilidade na altura?
Esta possibilidade surgiu só na altura, até corria por a equipa aqui de Braga, da Bike Zone, que me proporcionou na altura ir a uma taça do mundo, um Enduro World Series, em França. E fui com o meu pai, naquela altura demonstrei-me, creio que no primeiro dia faço 7 mais geral, portanto um 7 mais geral para um privado era muito bom. E no ano a seguir, ou mesmo nesse ano, no final do ano, tive um contacto com uma equipa, que era a VH, que é a espanhola, se queria integrar na equipa no próximo ano. Eu aceitei o convite, estive lá cerca de 3, 4 anos, no circuito mundial, e depois a partir daí fiquei lá sempre.
Agora representar a Canyon, que é francesa.
Sim, entretanto movi-me para uma equipa portuguesa, tive um ano cá, mas a fazer também o circuito mundial, e há 10 anos para cá movi-me para a Canyon e tenho mais um ano com eles.
Quando olhas para o circuito internacional, no teu caso estamos a falar de um atleta que se pode dizer que é profissional.
Sim.
Por estar no circuito mundial.
Por estar no circuito mundial e por ser remunerado por isso.
Por uma equipa sim, não portuguesa, neste caso.
Não portuguesa. Eu chamo um atleta profissional quando ele é remunerado, não é? Portanto, eu sou pago para andar de bicicleta, faço o circuito mundial, ou podia também ser pago para andar em Portugal, isso não interessa. Era profissional na mesma, mas sim, neste caso, sou um atleta profissional.
E a comparar com outros países ou com atletas de outros países, sentes que aquilo que se fala muitas vezes das condições não serem iguais de um país para outro ainda é grande, no caso português, em comparação com outras nações, ou sentes que essa diferença tem-se esbatido ao longo dos últimos anos?
Para te ser sincero, já foi maior a diferença. Portugal já começa a perceber que podemos ter bons atletas nestas vertentes, as vertentes mais, digamos, mais radicais, tanto da Unil como o Enduro, e já temos algum apoio. Não um apoio como queríamos, é óbvio, ainda noto ali alguma diferença relativamente a outros países, mas eu acho que as coisas estão a melhorar, a Federação já está a ajudar um bocadinho, não como se calhar certos atletas queriam, mas acho que aos poucos vamos lá chegar.
E sentes que o downhill e o enduro, por serem vertentes ou especialidades que não estão enquadradas nos Jogos Olímpicos, acabam por ser prejudicadas?
É óbvio, claro. Infelizmente, mas isso provavelmente deve ser por quase todos os países, não sei, não posso falar dos outros, mas sim do meu. Mas sim, o nosso país valoriza mais a modalidade olímpica, que neste momento é o cross-country, o MX, o ciclismo. Portanto, eles sim dedicam-se mais a essas modalidades e põem ligeiramente de parte as modalidades de downhill e especialmente o enduro. Mas é mesmo assim, há prioridades e neste momento temos que também ser sinceros que se é uma modalidade é olímpica é bom para o país, mas espero que no futuro o downhill ou o enduro possa ser uma modalidade olímpica para termos os mesmos patamares.
O que é que seria necessário fazer para que isso fosse uma realidade? Ou seja, que estas vertentes fossem incluídas nos Jogos Olímpicos. Há algum movimento nesse sentido ou sentes que ainda é preciso percorrer muito?
Pelo que eu sei e pelo que se ouve, é complicado mover o downhill para a modalidade olímpica. Porquê? Porque, por norma, as modalidades olímpicas é tudo dentro de uma cidade para criar ali um bom ambiente e tudo. E se fores a ver dentro das cidades não há montanhas com alta elevação. Portanto, eles para mover o downhill tinham que ir para uma montanha se calhar por vezes a 100 km ou 80 km ou 50 km da cidade olímpica, não é? Daí é o que dizem, do downhill ainda não ser, o downhill e o enduro não ser a modalidade olímpica.
Já com 10 títulos nacionais e com a presença assídua no circuito internacional, quais é que são os teus objetivos para o futuro?
Portanto, os meus principais objetivos para o futuro é claro que revalidar os títulos campeões nacionais são sempre, como disse no início, objetivos pessoais, mas esta época não tive a melhor época no Mundial e quero para o ano mostrar que consigo lá estar. Este ano, no final da época, consegui demonstrar que consigo ganhar uma especial à geral, por exemplo. Portanto, os principais objetivos para o ano é tentar outra vez lutar pelo top 5 no Mundial, que seria muito bom.
E gostavas de enverdar por outra vertente do ciclismo ou isso está fora de questão?
Não, não está fora de questão, aliás, eu sou um apaixonado pelo ciclismo de estrada, eu já tive várias oportunidades de o fazer, aliás, o meu treino básico é muito de estrada, treino com vários atletas profissionais de estrada e seria uma hipótese mover para essa vertente. Sei que não é fácil porque já tenho 32 anos e a idade não perdoa, mas não sei, talvez mover-me para outros horizontes, não sei.
E que legado é que gostarias de deixar? O facto de seres 10 vezes campeão nacional acaba por te colocar num patamar importante a nível nacional? Sentes que já és uma referência?
É sim, sou uma referência para o meu meio, não é? Para o meio do downhill e de enduro. Agora, se chegares ali a um café e perguntares quem é José Borges, ninguém sabe, não é? Agora, se fosse uma loja de bicicletas, algo parecido com isso, e perguntares o meu nome, certamente as pessoas sabem. Sim, posso dizer que sou alguma referência, mas uma referência no nosso meio.
José Borges, muito obrigado.
Obrigado,
pela presença no Rumo Desportivo. Hoje recebemos o ciclista que é campeão nacional de Enduro BTT e que se sagrou igualmente vice-campeão de downhill. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Até para a semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.